faça um debate e relembre sobre a mobilização para um debate interinstitucional e da auscultação pública. Se não é falta de vergonha, é muito perto disso. Porque alguém que quis matar todo o debate, toda a auscultação, vir agora aqui dizer que quer fazer um debate e uma auscultação sobre esta matéria, só pode ser brincadeira. O mesmo partido que aumentou em mais de 30% a burocracia necessária para aceder aos programas de apoio, vem agora dizer que quer debater, vou concluir, um programa que já está apresentado, debatido, decidido e apresentado aos portugueses.
Obrigado,
se não fosse falta de vergonha, era muito próximo disso.
Obrigado. Obrigado. Tem agora a palavra a senhora deputada Fabíola Cardoso, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. O Bloco de Esquerda será sempre favorável à criação de mecanismos que promovam o aprofundamento do debate democrático, que alarguem o debate político à sociedade, incluindo as entidades locais, setoriais, parceiros económicos, universidades, mas também organismos ambientais e associações não-governamentais de todos os âmbitos. Defendemos, desde sempre, mecanismos de democracia direta, participativa e deliberativa que permitam às cidadãs e aos cidadãos portugueses participar na construção e escrutínio de todas as iniciativas políticas, sejam elas nacionais ou europeias. Cidadania ativa, bottom-up, assimetrias territoriais, impactos diferenciados nas várias comunidades. Estamos de acordo. Mas apresenta-nos hoje o PS um projeto de resolução que pretende fomentar o debate entre as instituições, nomeadamente as de caráter territorial, mas também parceiros setoriais, económicos, sociais, ambientais, organizações não-governamentais, os organismos de promoção da inclusão social, da igualdade de género e não-discriminação. Neste projeto de resolução, apela-se ainda ao envolvimento dos cidadãos em geral, e cito, no debate sobre o diagnóstico, as prioridades e as propostas de políticas públicas para o futuro das suas comunidades. Fim de citação. O Bloco de Esquerda não podia estar mais de acordo. Mas o problema é que o objeto do projeto que agora debatemos são 3 instrumentos de acesso aos fundos europeus do novo quadro de financiamento: o Plano de Recuperação e Resiliência, o Acordo de Parceria e o Plano Estratégico para a Agrícola Comum, a PAC. Não tivesse o Primeiro-Ministro António Costa apresentado ontem na Fundação Carlos Gulbenkian o esboço deste Plano de Recuperação e Resiliência, que entrega já hoje em Bruxelas, e esta seria uma discussão muito mais verdadeira. Consultas alargadas, processos mobilizadores, agora? Não, senhores deputados, o que este projeto de resolução pretende é apenas cumprir calendário e requisitos procedimentais. Fazer de conta que ouvimos todos, quando afinal as decisões já estão tomadas. Tivesse o Ministro da Agricultura, tivesse o Ministério da Agricultura respondido de modo diferente, quando a 20 de Abril o Bloco de Esquerda o questionou sobre o plano estratégico para a PAC, esta discussão podia fazer muito mais sentido. Já nessa altura defendemos, e cito, o desenvolvimento do plano estratégico português deve ser aberto, participado e plural, de forma a responder da melhor maneira aos desafios inerentes a uma produção agrícola acessível e adequada para todas as pessoas, contribuindo para a resiliência do território e garantindo direitos e rendimentos justos aos trabalhadores do setor, enquanto preserva a biodiversidade e o clima. Mas era 20 de Abril. Ainda iremos a tempo de envolver as entidades locais, setoriais, as associações, as pessoas? Será agora? Ou também este plano já está desenhado e a caminho de Bruxelas? A ser ainda possível, é desejável que esta iniciativa do Governo decorra em condições de plena equidade e transparência. Assim deve ser o mais descentralizada possível, de modo a fazer chegar a todo o território e a todas as pessoas. O mais simplificada possível, traduzindo de tecnicismos burocráticos do europeês, de modo a garantir que é verdadeiramente entendido por todas e todos e acompanhada também de recursos humanos e técnicos para que seja execuível e não uma mera proclamação de intenções. Não devemos, com os fundos europeus, como no caso das eleições das CCDRs, brincar à democracia. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, gostava de deixar uma nota quanto ao título que nós aqui vemos, que aliás agrada ao PSD. Uma iniciativa mobilizadora de debate interinstitucional da auscultação pública alargada sobre a aplicação do Plano de Recuperação da União Europeia, Next Generation UE, do Acordo de Parceria e do Plano Estratégico da PEPAP 21-27. Dito isto, a piada desta discussão toda é que não é por nenhum partido da oposição. É o partido do governo que finge que quer diálogo para o governo que ele próprio tem. Senhores deputados, e esta pergunta não posso deixar de fazer, mas estamos aqui perante esta contradição insanável. É o PS que acha que se deve ouvir a auscultação e contraponto com a teoria do homem só, do António Costa, que inclusive acha que um único vidente pode preparar o plano de recuperação e resiliência do país? É isso, senhores deputados. Volto a dizer, não fora ser um projeto do PS e parecia ser uma coisa a sério. O PSD considera que, de facto, é muito importante discutirmos o próximo plano financeiro plurianual, seja o Next Generation UE, seja o plano de resiliência, seja a nova PEPAP. Obviamente, há aqui um senão a esta discussão, é que já foi entregue ontem. E isso é logo um senão, para além das boas intenções deste título. No entanto, como nos parece que já estamos a discutir a discussão tarde demais, ou a intenção de discutir, não podemos deixar de chamar a atenção para algumas coisas que estão a passar no que diz respeito a estes três pacotes fundamentais para o futuro de Portugal. Aliás, que podem ser uma última oportunidade de Portugal, de facto, se desenvolver. E o PSD ouve todos os dias a discutir quanto e quando. Quanto temos para gastar e quando é que vamos gastar. E muito poucas vezes, como e quando. Ou seja, não se discute como devem ser aplicados, se são bem ou mal aplicados os fundos. Isso ninguém fala. Não se discute qual é o valor, o aporte que vai trazer para o desenvolvimento do país e para também fazer face à crise provocada pelo Covid. Mas o Covid não pode servir de desculpa para os atrasos que temos vindo a assistir nos últimos anos. E esse é um facto indesmentível para todos nós. Essa é a nossa grande preocupação. A sua aplicação efetiva e como e em quê. Porque isso é que tem a que a todos nos congregar. Não é o quando. Permitam-me à parte, isso é como nós temos um problema de saúde e termos um dinheiro amealhado e se virmos gastá-lo num qualquer SPA, em vez de ser no procedimento cirúrgico que nos faz falta. Portanto, gastar depende como se gasta o que temos. E essa discussão não vemos. E mesmo naquilo que vemos, que é o plano de resiliência que se apresentou à União Europeia, vemos uma aposta fortíssima, fortíssima, se é que se pode chamar aposta, ou melhor dizendo, um gasto esmagador em políticas públicas. É tudo para o público, canaliza-se tudo para o público, tudo para o público, sem uma visão efetiva de desenvolvimento do nosso tecido empresarial, de boas práticas do território, da tal territorialização tão importante que bate com a coesão territorial fundamental. E nós vemos sim, sempre e constantemente, o território chamado do interior ficar para trás e cada vez mais para trás, porque essa territorialização tão bonita nos discursos não a vemos passar para a realidade. E essa é uma das preocupações do PSD, porque, senhoras e senhores deputados, temos um pacote que vem, como o próprio Primeiro-Ministro anunciou, de cerca de 47 milhões de euros da União Europeia. Estou a falar dos diversos fundos que hoje estão aqui em discussão neste projeto de resolução. E a verdade é que temos de os aplicar bem. Temos de ser corajosos, temos de encarar um novo paradigma para que esses fundos, de facto, sejam a tal oportunidade que Portugal precisa e que nos últimos anos, presumo que fruto das esquerdas unidas, que estão numa agenda não de desenvolvimento, mas de navegação à vista, que é o que temos assistido nos últimos 5 anos, para que não percamos mais tempo. E para que recuperemos o tempo perdido destes últimos 5 anos. Nós bem sabemos que é a pior altura para o PSD estar a chamar à responsabilidade, porque estão em negociações do orçamento, nas sombras dos gabinetes. Mas a verdade é que, muito para além disso, esperamos que o PS, para além destes projetos de resolução que parecem-nos bem intencionados, de facto, façam aquilo que é suposto fazer, que é ver o território, ver as necessidades, desenvolvendo o país. E o PSD, minhas senhoras e meus senhores, se for para aquilo que é o melhor do país, estará sempre ao lado da solução. Essa sempre foi a nossa atitude responsável. Basta pensar que no Parlamento Europeu foram os nossos eurodeputados que mais lutaram por este pacote para que ele viesse para Portugal. E isso é importante que fique aqui claro e que fique dito. Foram eles os principais protagonistas da luta, quer dos fundos de coerção, quer do pacote de resiliência, quer do plano plurianual e do PEPA.
Vou mesmo terminar,
Sr. Presidente. E, portanto, se for para isso, contem connosco. Ao escutar, sim. Ao escutar fora de prazo, é um lamento. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. O Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Partido Socialista, tem a palavra. Tem, no entanto, 1 minuto e 57 para intervir ainda nesta fase e depois os 2 minutos de encerramento. Portanto, ao minuto e 57, a mesa sinalizará, mas, enfim, continuará na palavra, com certeza. Faz favor.
Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu começaria aqui pela intervenção do Sr. Deputado João Almeida, do CDS, em que nos diz que este projeto acrescenta muito pouco e que... mas acrescenta muito pouco porquê? Discordam com o debate? Discordam que se debatem ideias? E já agora, deixe-me só colocar mais uma questão. Já comprometeram o país? Olha, eu talvez o Sr. Deputado tenha estado desatento à leitura do projeto de resolução. É que eu vou-lhe explicar. Primeiro, o Plano de Recuperação e Resiliência é apenas uma parte dos fundos europeus, não é o todo. Segundo, este Plano de Recuperação foi debatido na Assembleia da República com o Primeiro-Ministro, há 2 dias com 2 ministros, tem vindo a ser debate. Mas este Plano de Recuperação tem por base documentos estratégicos como o PNPOT, a Agenda 2030, que tiveram debate alargado. Tudo isso aconteceu com um grande debate. E, de facto, ontem, hoje o que foi apresentado foi apenas um draft, uma primeira versão de algo, como foi dito, que é um documento evolutivo, é um documento que é uma primeira versão e que vai, a sua última versão será entregue até abril do próximo ano. E, portanto, o documento está em aberto, está para discutir e, de facto, o que se lamenta é só o seguinte, Sr. Deputado, é que, na verdade, nós não conseguimos ouvir uma ideia da parte do CDS. Uma ideia. Ontem, por exemplo, falava um colega seu que, a propósito de um PowerPoint, que não é um PowerPoint, como sabem, é um documento mais denso que existe sobre o plano de recuperação. O ponto aqui é que, da vossa parte, nem um slide, nem uma folha. É pá, escrevam lá uma folha com uma ideia e isso era útil para o debate. Agora, vir aqui criticar sem o mínimo de sustentação é que nos parece, de facto, muito, muito pobre e isso eu tinha que lhe dizer. E também devo dizer o seguinte. De facto, esta visão que os senhores têm centralista e de não querer ouvir as regiões, conforme estavam a descrever, isto é uma coisa muito, muito curta e que eu não lhe queria deixar de dizer também esta nota. Mas da próxima vez trago para o debate umas ideias, porque de facto isso foi muito, muito pouco contributo. Segunda questão que queria também dizer relativamente à senhora deputada Emília Cerqueira, que nos disse que também o documento já foi entregue e que já está tudo fechado. Não está fechado. Como o Sr. Deputado, eu acabei de dizer, ele está em aberto, é um draft, é uma primeira versão, e não é só este documento, o acordo de parceria também está em aberto, como de resto também está em aberto.
Sr. Deputado, a mesa assume que entrou no tempo de encerramento, portanto,
muito bem,
pode continuar.
Muito obrigado, muito obrigado. E, portanto, não há, de facto, há espaço para se debater, conforme está claro para todos. Depois, quanto aos atrasos no atual Portugal 2020, Portugal tem das maiores execuções ao nível europeu, portanto, e também não vai haver existir hiato de fundos comunitários. Aquilo que está a planear, o Governo já assegurou 3 coisas fundamentais. O Portugal 2020 está em execução até 2022. E, portanto, não, é que falou que há atrasos na execução. Segundo, falou do interior. Tem havido uma agenda para o interior. Tem havido uma agenda para o interior. Tem havido vários avisos de concursos com discriminação positiva para o interior. E ainda bem, e tem que ser reforçado mais no plano de recuperação, isso está previsto, vários investimentos, designadamente nas rodovias, para o interior. E, portanto, são estas notas que queria deixar, creio que já estou nos meus momentos finais. O que eu queria deixar só é que, de facto, o Governo fez o trabalho de casa que tinha a fazer, mas eu creio que já estou no momento de encerramento. E, portanto, o Governo fez o trabalho de casa que tinha a ser feito, mobilizou o maior pacote de fundos europeus que havia, que há memória, desenvolveu estratégia e fez debate, tem estado à frente no tempo e, por esse sentido, Portugal não tem um vazio nos fundos e as instituições, as empresas não vão deixar de ter fundos comunitários. Gostaria também de dizer, mas não está presente o Sr. Deputado André Ventura, portanto tem esta questão de isto falta muito a estas reuniões, gostaria de responder às questões, mas não estando cá, enfim, é o que é possível, enfim, é pena que de facto não possa estar. Quanto ao PAN, dizer apenas que na verdade a transição energética, a transição ambiental e a eficiência energética são matérias que estão previstas e que não deixarão de estar previstas neste plano de recuperação. Por fim, quanto ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português, dizer-lhe que nós acreditamos que pode haver, há umas balizas de fundo, mas os Estados-membros têm margem para poder
definir as suas prioridades.
Este é um contributo, esperemos que todos agora possam dar um contributo para o debate, designadamente do CDS, que de facto não nos conseguiu acrescentar nenhuma ideia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Entramos então agora...